Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 16 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... EMEPAR lança a nova versão de aplicativo para auxiliar na doação de sangue. Municípios do Paraná devem explicar a aplicação inferior a 70% das vacinas recebidas. Decreto em Cornélio Procópio manda para o fim da fila pessoas que se recusarem a tomar vacina. E humanização e trabalho híbrido são as tendências mais fortes de marketing para 2022. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o EMEPAR, em parceria com o Instituto das Cidades Inteligentes, lançou uma nova versão do Hemogram, aplicativo colaborativo para celular que promove e incentiva a doação de sangue. O aplicativo disponibiliza várias informações sobre os critérios para a doação, data para a próxima coleta e ainda direciona o usuário para o site de agendamento. O aplicativo está disponível gratuitamente para usuários do sistema Android por meio da Play Store. Renata Pavese, chefe da divisão de hemoterapia do EMEPAR, explica que o aplicativo é importante para facilitar a doação de forma rápida.
É com imensa satisfação que hoje o EMEPAR vem aqui informar sobre o lançamento do novo aplicativo, da nova versão do aplicativo Hemogram. Esse aplicativo, ele vem com a finalidade de promover e incentivar a doação de sangue, além de promover também uma maior interação dos doadores, né, usuários, né, com a instituição EMEPAR. É um aplicativo mais interativo e mais atrativo para os usuários. O Hemogram, ele é uma ferramenta de fácil navegação, ou seja, qualquer pessoa está apta a utilizá-lo. E ele está disponível para download, né, gratuitamente através do Play Store. Esse aplicativo, ele disponibiliza várias informações, tais como os locais e critérios para doação, a data da sua próxima doação, além de direcionar o usuário diretamente para o site de agendamento. Então, nós pedimos a vocês que conheçam essa nova ferramenta, né, essa nova versão desse aplicativo, que vai facilitar muito todas as informações, vai disponibilizar todas as informações necessárias para que vocês consigam realizar a sua doação de sangue e assim melhorar e contribuir com os nossos estoques que estão em baixa.
A Secretaria de Estado da Saúde estima que de 7 a 10% das pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 estão deixando de buscar pela segunda dose do imunizante. A eficácia da vacina, que prevê a dose de reforço, só é garantida se completado o esquema vacinal. O secretário de Saúde, Beto Preto, afirmou que os municípios estão fazendo busca ativa da população. Na última semana, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a população a tomar a segunda dose contra a Covid-19. Em um vídeo, a família Zé Gotinha chama a atenção sobre a importância de completar o esquema vacinal. Até o final desta semana, 8 municípios deverão explicar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná os motivos de um suposto baixo índice de aplicação das vacinas contra a Covid-19 recebidas da Secretaria de Estado da Saúde. As prefeituras notificadas apresentam índice de aplicação inferior a 70% dos imunizantes enviados, conforme dados do painel de vacinação do Ministério da Saúde, que é alimentado pelas próprias administrações municipais. O levantamento foi concluído na última sexta-feira. O pior índice de aplicação naquele dia era o de Palmeira, com 58%, seguido de Candói, Colorado, Ivatuba, Doutor Ulisses, São Pedro do Iguaçu, Tunas do Paraná e Lapa. A medida integra o trabalho de fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná sobre o processo de vacinação no estado. Entrou em vigor o decreto da Prefeitura de Cornélio Procópio, no norte do Paraná, que determina que o morador que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 será colocado no fim da fila da vacinação. A determinação começou a valer nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, se o morador recusar tomar a vacina por causa de fabricante, ele assinará um termo de responsabilidade e só será imunizado após as primeiras doses serem aplicadas nos jovens com mais de 18 anos. No Paraná, Nova Esperança, no Noroeste, e Laranjeiras do Sul, nos Campos Gerais, também adotaram medidas para levar o cidadão para o fim da fila em caso de negativa da vacina por causa da marca. Na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores de Curitiba, tramitam projetos de lei sobre o tema. E agora tem o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços. O INSS inicia o agendamento para atendimento nas agências da Previdência de segurados que precisam de serviços que não podem ser realizados à distância, pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O serviço, chamado atendimento especializado, é voltado para o público que não estava conseguindo atendimento presencial devido à pandemia da Covid-19, que levou o órgão a restringir o acesso aos postos para execução de tarefas específicas, como entrega de documentos e perícias médicas. Para agendar o serviço, o cidadão deve ligar para o telefone 135. Repetindo, telefone 135. O atendente analisa a solicitação do usuário e, se a situação se enquadrar nos casos listados, o agendamento será realizado. O Senai Paraná está com inscrições abertas para cursos de gestão que garantem versatilidade e múltiplas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. São 3 cursos técnicos em administração, finanças e qualidade que somam 5 opções diferentes entre as modalidades presencial e semipresencial. Há também oportunidades entre 33 cursos rápidos voltados para ampliar, complementar ou atualizar competências com duração a partir de 4 horas. Mais informações em cursos.sesisenai.org.br. Anotou? cursos.sesisenai.org.br. Repórter Jomar Valença.
Uma decisão da Justiça Federal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, determinou que a concessionária Rodonorte faça um depósito caução de 100 milhões de reais como garantia da execução das obras de duplicação de 19 quilômetros remanescentes na PR-151. Segundo a Justiça, a duplicação do trecho em questão, localizado entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, estava prevista em contrato, mas não foi realizada. Por isso, o objetivo da decisão é garantir que a obra saia do papel. Ainda conforme o magistrado, a concessionária tem até 30 dias para realizar o depósito, sob pena de ser multada diariamente em R$ 332 mil. O contrato de concessão da rodovia à concessionária encerra neste ano. E agora quem chega com os destaques da área econômica, José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. 11% dos trabalhadores tiveram atividades em casa durante a pandemia. E o número de brasileiros trabalhando à distância durante o ano passado chegou a 8,2 milhões. Os dados são do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Os profissionais de nível superior foram a maioria dos trabalhadores em casa, chegando a 74%. Os trabalhadores de 30 a 39 anos foram 31% em home office. A educação privada foi a área que atingiu o maior percentual de pessoas em teletrabalho, com 51%, e o percentual foi de 38% no caso do setor financeiro privado, e de 34% na atividade de comunicação privada. Os menores percentuais foram nas atividades de agricultura, logística e alimentação. Entre os funcionários públicos federais, 40% estiveram em home office. Entre os servidores estaduais, foram 37%. E entre os funcionários municipais, foram 21%. Os menores percentuais de trabalho à distância foram entre policiais, com 0,5%, e entre os profissionais de saúde, com 2%. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
O Ministério da Educação anunciou nesta semana o cronograma nacional de implementação para o novo ensino médio, instituído por meio de portaria. De acordo com o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo, as mudanças na grade curricular do ensino médio passam por alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e prevêem, entre outras medidas, a ampliação da carga horária. O novo ensino médio também representa a ampliação dos chamados itinerários formativos, que possibilitam que os estudantes escolham e ampliem seus conhecimentos em uma das seguintes áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, todas as escolas estão sendo apoiadas técnica e financeiramente para a readequação dos referenciais curriculares e para a formação dos professores. Ele afirma que foram investidos R$70 milhões na Secretaria de Educação. E no âmbito do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, foi promovido repasse a mais de 4 mil escolas-piloto, totalizando R$360 milhões em apoio financeiro, garante o ministro.
Previsão do tempo.
As rajadas de ventos e baixas temperaturas já registradas nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do Paraná avançam sobre as demais regiões do estado nesta sexta-feira. A chuva deve seguir até sábado em alguns setores e no domingo o frio fica mais rigoroso. Há possibilidade de geadas no centro-sul e marcas de até zero grau. Na segunda-feira, o frio se intensifica e os termômetros podem cair a valores negativos no extremo sul, com até menos 3 graus Celsius em General Carneiro. Curitiba também fica gelada, com previsão de mínima de 0 grau no começo da próxima semana. No próximo bloco, humanização e trabalho híbrido são as tendências mais fortes de marketing para 2022. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.